Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Nove horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que beleza! Hoje é dia 2 de setembro de 2022. Samara Gonçalves levanta as mãos pro céu e agradece a Deus pela sexta-feira. Leandro Oliveira nem nos ouve, mas deve estar feliz, Ucho, também, porque hoje é sexta-feira. 2 de setembro de 2022, está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, depois do Rivotril do Ozepam. Eu, Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom dia, Samara, Leandro. Bom dia para Karina. Quem está mais na redação hoje?
Raíssa
também, todos glorificando de pé, porque hoje é sexta-feira.
Isso, que beleza. Bom dia a todos. Então vamos, sem mais delongas e com muita alegria, trazer para você as principais notícias de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Ufa! 2 de setembro de 2022, vamos que vamos! O homem é preso com sinais de embriaguez após bater no carro de um casal que estava parado em um semáforo hoje de madrugada no cruzamento das avenidas Epitácio Pessoa e Rui Carneiro, na capital paraibana. O casal ocupante do outro carro saiu de casa por volta das 3 horas de hoje para viajar até a cidade de Patos e havia parado para abastecer o veículo em um posto de combustíveis que fica na bifurcação com a Rui Carneiro. No semáforo que estava vermelho, o carro foi atingido na traseira. O suspeito e o carro dele foram levados pelo BPTRAN até a central de polícia no bairro do Geisel e, de acordo com a polícia militar, ele não resistiu à prisão, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele deve pagar multa por dirigir embriagado e ainda pagar fiança para responder ao processo em liberdade. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.
Esse cidadão, pelo que foi divulgado, é advogado e corretor de imóveis, mas a polícia não revelou o nome dele, né? Uma operação da Polícia Civil cumpre 2 mandados de busca e apreensão contra um juiz e um advogado no Fórum de Itaporanga e em endereços ligados a eles. Como o processo está sob sigilo, não foram dadas informações oficiais sobre o que motivou esses mandados. O presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, o juiz Max Nunes de França, confirmou a investigação e disse que espera que sejam garantidas todas as prerrogativas. Já o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba, Arisson Targino, designou representantes da OAB para acompanhar as investigações desse caso.
O Tribunal de Justiça da Paraíba derruba uma lei estadual que previa o estacionamento gratuito em shoppings. A norma estabelecia carência de 20 minutos para todo o estabelecimento público ou privado que cobre pelo estacionamento, medida que virou alvo do questionamento da Associação Brasileira de Shopping Centers. O TJ entendeu que o Estado não tem competência para o assunto e que a lei, promulgada em 2019 pela Assembleia Legislativa da Paraíba, viola o direito de propriedade.
Agora a gente fala sobre eleições e o quanto os advogados de parte a parte estão trabalhando nesta época. A Justiça Eleitoral proíbe o candidato ao Senado pela União Brasil, Efraim Filho, de usar um balão em forma de foguete durante a campanha eleitoral em Campina Grande. A decisão do juiz Rogério Roberto Gonçalves de Abreu atende a um pedido do também candidato ao Senado, Bruno Roberto, do PL, que alega que no material impresso não constam o nome da coligação, o CNPJ do candidato, nem os nomes dos suplentes. E ainda que o tamanho desse balão excede o máximo permitido para propagandas impressas, assemelhando-se a um outdoor. Na decisão, o magistrado determinou a remoção do objeto sob pena de multa diária de R$5.000.
Então, parafraseando o próprio Efraim Filho, pelo menos esse foguete deu ré.
Ou então vai pagar a multa para continuar.
Então vai pagar a multa, né?
No ar.
No ar. Vamos falar, mudar de assunto? A polícia da Argentina investiga os motivos que levaram um brasileiro a tentar matar a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. O caso aconteceu ontem à noite em Buenos Aires, em frente à casa onde ela mora. Imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais mostram Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, tentando disparar contra a política. O brasileiro, que trabalha como motorista de aplicativo, chegou a apontar a arma para o rosto da ex-presidente e apertar o gatilho. A pistola, que estava carregada com 5 balas, falhou. Fernando Montiel, que já trabalha, que já tinha antecedentes criminais por portar uma faca, foi preso em flagrante. Logo após a tentativa de assassinato, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, cobrou rápida investigação e decretou feriado nacional hoje. A tentativa de homicídio acontece em meio a tensões políticas envolvendo o nome de Cristina Kirchner. Neste mês, o Ministério Público pediu 12 anos de prisão para a vice-presidente por crimes de corrupção. Aqui no Brasil, o Itamaraty ainda não se pronunciou oficialmente.
A imagem é muito impressionante.
Verdade.
Porque o cidadão, ele coloca a arma nas
fuças. Ele praticamente encosta a arma no rosto da vice-presidente.
Ele só não matou a vice-presidente da Argentina porque a arma falhou.
Falhou, o famoso bateu catolé.
Quem também falhou foi a segurança e falhou feio.
Muito, inclusive esse é o grande questionamento na Argentina hoje, como é que a segurança de uma vice-presidente falha a ponto de uma pessoa chegar com a arma, praticamente encostar no rosto da vice-presidente. E ela só não morreu por um milagre.
Foi, pode ter certeza disso. Agora eu queria também falar sobre um acontecimento recente aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro estava na motocicleta e um cidadão, ele na calçada, ele só também não cometeu um atentado porque ele não quis. Ele fez uma brincadeira como se fosse arremessar alguma coisa no presidente. Ontem, inclusive, o Gabinete de Segurança
Institucional,
GSI, ele disse que não houve risco, mas para quem viu a cena, houve risco sim. Se aquele cidadão tivesse armado, teria atirado no presidente tranquilamente.
Menino, se sou eu pilotando, eu levava um susto e caía do susto.
Pois é, é impressionante. Eu também, porque assim, na moto você não tem tanta estabilidade, só de você ver a pessoa que... Você não sabe se ele vai jogar, se ele vai atirar, o que é que ele vai fazer. Ele sabe que você tá... Que ele
a sua
tá
reação se é se esquivar. Exatamente. Independente se ele joga ou não.
É instintivo. É instintivo. E na moto, bom, mas enfim, vamos passar adiante e vamos falar sobre esportes agora. O São Paulo sai com derrota do primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana e quem traz a informação pra gente é a Aline Fanelli.
O São Paulo perde para o Atlético Goianiense por 3-1 e se complica na semifinal da Sul-Americana. No estádio Serra Dourada, o Dragão saiu na frente com um gol de Jorginho e sofreu o empate de Luciano. A situação começou a desandar para o tricolor quando o Igor Gomes levou o segundo amarelo e foi expulso no final do primeiro tempo. No segundo, o Atlético Goianiense fez mais dois, aproveitando falhas individuais de Jandrei e Diego Costa, com Shailon e Léo Pereira. Para o confronto de volta, na quinta que vem no Morumbi, o São Paulo precisará vencer por 3 gols de diferença para se classificar ou ter 2 de vantagem para levar a disputa aos pênaltis.
Agora 9h34.
Band News. Tempo.
A sexta-feira, ufa, em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Já deu uma chuvinha aqui hoje pela manhã, aqui no centro.
Sim.
Mínima de 21 graus, máxima de 27. Agora, na capital paraibana, termômetros marcam exatos e precisos 26 graus, Cláudia Carla.
E em Campina Grande, a semana termina com previsão de sol, com chuva pela manhã, tem diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A mínima de 17, a máxima pode chegar a 26 graus. Na Rainha da Borborema, nesse momento, 23 graus é o que assinalam os termômetros.
9h35 na Paraíba, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. O número você já sabe, já conhece, é o 99111-9207, 99111-9207. Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu calendário para esta sexta-feira, 2 de setembro de 2022?
Bom, sexta-feira, dia 2 de setembro, hoje é dia de Santa Doroteia para os católicos, hoje também é dia do florista, dia do repórter fotográfico e também hoje é o dia nacional da Kombi, Cacá Barbosa.
Muito bem, em um dia como hoje, num dia 2 de setembro, só que no ano de 1961, o Congresso Nacional aprovava a emenda constitucional que instituiu o parlamentarismo no Brasil, que possibilitou que João Goulart assumisse a presidência depois da renúncia de Jânio Quadros. Fato esse que nós já falamos aqui no nosso calendário de todas as manhãs. Também, Cláudia Carvalho, num dia como hoje, 2 de setembro, só que de 1930, nascia o jornalista Paulo Francis, que morreu em 4 de fevereiro de 1997. Aqui em Nova York,
as coisas
estão muito complicadas.
Era uma figura muito polêmica também, né?
É. Eu acho que se fosse hoje, se Paulo Francis estivesse vivo hoje, ele diria o seguinte: em Buenos Aires, o clima está pegando fogo.
Literalmente.
Literalmente, né? Literalmente. Paulo Francis era marcante demais. Também, Cláudia Carvalho, num dia como hoje, só que em 1939, o presidente Getúlio Vargas anunciou que o Brasil permaneceria neutro na Segunda Guerra Mundial, posição essa que só mudou 3 anos depois, no ano de 1942. E hoje, Cláudia Carvalho, é aniversário da internet.
Ah, é?
2 de setembro de 1969, dois computadores trocaram dados em um teste da rede militar experimental ARPANET, marcando o nascimento da internet.
69, é isso?
Em 1969.
Meu Deus do céu, faz muito tempo, né, que a internet nasceu.
Pois é, em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte terminou a elaboração da Constituição Brasileira, essa mesma que está em vigor até hoje. 9:37, 9:37. Agradecendo a professora Vânia Cristina, está em Pedras de Fogo, diz que é ouvinte assídua e que o rádio dela fica colado na Band News FM 103,3, lá na simpática cidade de Pedras de Fogo. Um beijo muito carinhoso para Vânia e para vários amigos que eu tenho nessa cidade que eu gosto tanto. 9:37 agora na Paraíba, são 9:37. A gente começa este jornal, meu computador travou, agora sim, Joana Brito tem informações do acidente lá da Avenida Epitácio Pessoa que aconteceu nessa madrugada. Bom dia, Joana Brito!
Oi, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News da semana. E, pois é, viu? O acidente aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira na Avenida Epitácio Pessoa, ali no encontro com a Rui Carneiro. Até às 7 horas da manhã, quem passou pela Epitácio se deparou ali com um carro que ficou quase completamente destruído, né? A batida foi muito forte. O motorista relatou à polícia que havia acabado de abastecer o veículo, ele estava com a esposa no carro, ia seguir viagem para a cidade de Patos, quando parou no sinal vermelho, veio um outro carro e aí bateu na traseira do veículo. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas ele relatou à polícia que o motorista estava em alta velocidade e também completamente embriagado. Esse motorista ficou cerca de 2 horas esperando a viatura da PM. O outro motorista, o que causou o acidente, tentou fugir do local e ali o motorista seguiu a ele ainda por 2 quarteirões. Quando a viatura chegou, ele se negou a fazer o teste, mas estava visivelmente embriagado, foi levado para a central de polícia de João Pessoa. O caso foi registrado na delegacia de flagrantes e depois será encaminhado aí à delegacia de crimes de trânsito. O motorista, o que estava parado, né, esperando para seguir viagem, foi identificado como Reginaldo Fernandes Machado. Ele estava com a esposa, não se feriu. Já o motorista que causou o acidente não teve a identidade revelada. Ele é advogado e corretor de imóveis. O caso, né, será investigado pela Polícia Civil. Hoje de manhã a gente voltou lá, Epitácio Pessoa, deu para ver que tinha ali partes do veículo ainda espalhadas pela pista, né? Mas os carros já tinham sido retirados e levados para o BPTRAN. Volto com você, Cacá.
Obrigado, Joana Brito, pelas informações. São 9:40 agora na Paraíba, 9:40. O Luiz de Manaíra roubou as palavras da minha boca, porque exatamente o que eu ia dizer. O absurdo é a polícia ter chegado 2 horas depois.
Inclusive, o cidadão que é vítima, né? Que ele estava parado no sinal, estava totalmente na dele, correto. Ele disse exatamente isso, que ele ficou 2 horas ainda tendo que segurar...
Segurar o cara!
O cara lá, porque, inclusive, é como o Joana destacou aí na narração que ela fez do que houve, do episódio que aconteceu, o embriagado ainda se deslocou por 2 quarteirões, aí o cidadão que foi atingido, né, ele foi atrás e ficou segurando. Ficou
segurando o cara, passou 2 horas segurando esse cara. Até o acidente foi por volta das 3 da manhã, a polícia só chegou às 5.
Exatamente. E também tem, Petran, a gente, né, sabe o nome da vítima, mas a gente não sabe, eu sei que existe uma lei geral de proteção de dados, existe uma lei contra o abuso de autoridade, mas enfim, é uma situação que a gente não entende, porque é que a gente não pode revelar o nome do autor, e, né, desse crime de trânsito.
E para completar a história toda, nem imagens desse acidente a gente tem. Porque, Oscar Neto me lembra, 2 coisas importantes aqui. A primeira, as câmeras estavam sem funcionar durante a madrugada, estavam em manutenção, e ainda estão. Se você abrir o site da CEMOB agora, você não vai conseguir ver as câmeras, nem o site, nem o aplicativo Monitora Jampa, não está funcionando, porque as câmeras não estão funcionando, estão em manutenção. E ainda tem pelo fato do cara ser advogado e corretor de imóvel, ainda tem a tal da prerrogativa do advogado, né?
Exatamente. E aí a gente já nos leva para um outro caso de ontem, né? Porque eu falei sobre isso na coluna logo cedo, que a gente não entende, por exemplo, como se restringe tanta informação a respeito de fatos que são do maior interesse público, por exemplo.
E que envolvem pessoas, de certo modo, públicas.
São pessoas públicas mesmo. É. Né? Ontem à tarde teve o cumprimento de mandados de busca e apreensão no fórum de Itaporanga. Né? Porque eu confundo Itaporanga com Itabaiana, mas é Itaporanga
que é no sertão. Itaporanga, Vale do Piancó, sertãozão.
Exatamente. O GAECO, né, e os agentes da DRACO, da Polícia Civil, foram lá cumprir mandados de busca e apreensão. A gente ouve falar que foi contra um juiz, cujo nome não se sabe, e contra advogados. Aí tem uma controvérsia, dizem que foi só um, aí outros dizem que foi mais de um. E, enfim, foram cumpridos mandados de busca no fórum e também nas residências. Né? Mas eu estou falando essas informações aqui em tese, porque oficialmente não foi dada nenhuma informação sobre o que houve. Né? Apenas comentou-se através da OAB, o presidente da OAB foi procurado pela imprensa, comentou, disse que vai acompanhar, que foi informado antecipadamente, mas que está acompanhando e tal. E também o presidente da Associação dos Magistrados, ele disse que parece que foi um juiz, mas até ontem, no fim da tarde, ele não tinha ainda informações mais concretas sobre o que tinha acontecido. Então, mandado de busca cumprido num fórum, contra supostamente um juiz e advogados, o básico. Não estou dizendo aqui que o Ministério Público ou que a Polícia Civil deveriam informar detalhes do processo. Não se trata disso, até porque o processo, por algum motivo, está em segredo de justiça. Deve existir uma justificativa forte para isso. Né? Ou
olha,
resguardar a privacidade, detalhes da vida íntima de alguém,
olha,
ou que seja, talvez, detalhes que pudessem atrapalhar a investigação. Mas informações genéricas, eu acho que é o básico, né?
Olha, Cláudia, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas às vezes eu me sinto obrigado a fazer pelas circunstâncias. Se fosse um pé rapado, a gente já sabia nome, endereço, CPF, identidade, foto. Já tinha tudo. Se fosse um pé rapado, já tinha tudo. Trata-se de um juiz, trata-se de um advogado, aí tem prerrogativa, tem isso, tem aquilo outro, etc. Lá vai, lá vem, lá vai, lá vem. Um endeusamento absurdo. Agora, se fosse um pé rapado, a gente já sabia todas as informações do cabra, já sabia o nome do pai, mãe, o que fez no verão passado, a ficha completa.
Eu vou ampliar um pouco, né, o comentário, porque aqui na Paraíba já houve episódios de prefeitos, ex-prefeitos serem presos, ex-governador já foi preso chegando de viagem, deputadas também foram presas, ex-prefeitas. Já houve autoridades que foram presas e obviamente, naquele caso...
Teve uma turma de vereadores de Santa Rita que chegou...
Estava voltando
de viagem de uma suposta convenção em Gramado e que não tinha convenção coisíssima nenhuma.
Tinha uma convenção, assim, para constar, mas que, na verdade, foram fazer turismo e justificaram a viagem por causa de um determinado evento que, na maioria, não passou nem perto, né?
Não passou nem perto.
Mas, enfim, existem casos e casos, e aqui o meu comentário, o cerne da questão é por que advogados e juízes não têm também a mesma... O interesse público também não atinge esses casos. E aí, mais uma vez, para explicar, ficar bem claro, não é detalhes sobre o processo, que até poderiam ser revelados, o que não fosse atrapalhar investigações ou ofender a honra, a privacidade de ninguém. Mas quantos mandados foram, coisa básica, quantos mandados foram cumpridos, né? Do que é que trata a investigação? O sigilo total sobre isso não cabe, até porque hoje em dia, né, na atualidade, não existe mais sigilo total sobre nada. As pessoas viram, né, no município a movimentação atípica, viram os policiais chegando ao fórum. Aí o que é que gera? As pessoas começam a comentar e começam a deduzir, né? E aí paira a suspeição sobre muita gente quando não deveria, porque tem alvos já identificados que estão sendo investigados. Então a minha sugestão seria que... Nessa operação seja dada mais publicidade, no limite que for possível, que for adequado, para que não se fique também deduzindo, especulando, e nas próximas também, que seja compartilhado o nível de informação básico, pelo menos com a imprensa.
Pois é. 9 horas 46 minutos na Paraíba, 9h46. Mudar rapidamente de assunto, pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba julgou inconstitucional a Lei Estadual de 2019, que estabelece um tempo de carência de 20 minutos para todo estacionamento público ou privado que cobre pelo estacionamento. Para todo estabelecimento que cobre pelo estacionamento. O especialista em direito do consumidor, Elton René, acha que o próprio empresário sai perdendo com essa decisão.
Isso era algo que era previsto que isso acontecer. E é bem da verdade que a lei pode ser considerada, foi considerada inclusive inconstitucional, porque visava sobre a propriedade privada. Mas eu falei na época e repito o que eu estou falando novamente. Nem precisava de lei para que o fornecedor, os donos de shoppings, os grandes empreendimentos, entendesse que essa atratividade junto ao consumidor, isso traz um benefício muito maior do que a cobrança do estacionamento. Você vê isso em outros países, estacionamento gratuito em várias situações. Aqui na Paraíba, principalmente em João Pessoa, faz de tudo para cobrar estacionamento. E isso, de certa forma, afugenta aquele consumidor que poderia adquirir muito mais dentro do estabelecimento comercial.
Elton René ainda afirma que é preciso que os empresários abram os horizontes e comecem a pensar como muitos empreendedores de outros países.
Um dia que o empreendedor paraibano, pessoense, os shoppings entenderem que o maior patrimônio de sua empresa é sim o consumidor, eles talvez terão uma nova visão da coisa, né? Em comparação a outros países, nós estamos na lanterninha nesse respeito junto aos consumidores. E eu não estou falando de sentimento junto com a sociedade consumirista, mas até uma visão racional. Se o estacionamento é gratuito, evidentemente o consumidor passa muito mais tempo naquele estabelecimento e ele pode se utilizar daquele estabelecimento para fazer quase que absolutamente tudo em sua vida. Desde a compra de produtos ou serviços, pagamentos de tributos, enfim, ele utiliza aquele espaço como extensão, às vezes, inclusive, da sua casa. Infelizmente, as pessoas não enxergam, o empresariado não enxerga ainda dessa maneira, o que é uma pena. Né? Se você for comparar isso com outros países, o nosso Brasil, infelizmente, ainda anda na lanterninha. Como eu disse, não é preciso uma lei para que faça com que o empreendedor, o empresário entenda que esse consumidor é importante para ele. Basta tão somente ele ser racional dentro da sociedade consumerista.
Cláudio, eu vou citar dois exemplos, assino embaixo de tudo que Elton Render falou. Eu vou citar dois exemplos em Natal que talvez você até conheça.
Uhum.
O maior shopping de Natal, chamado Midway Mall. Sabe quanto custa o estacionamento lá?
É o que não cobra, né?
Zero.
Pois é.
Estacionamento é gratuito. No outro shopping de Natal, que é o Natal Shopping, isso eu vi numa loja, e aí eu acredito que algumas outras lojas também façam essa prática. Lá no Natal Shopping, estacionamento é cobrado e não é barato, tá? Agora, qual é a diferença? É a seguinte, você chega nessa determinada loja, uma papelaria. Você chega nessa papelaria, compra acima de um determinado valor, o estacionamento é pago pela loja. O que custa aqui fazer isso? O que custa aqui fazer isso? Exemplo aqui do lado. Agora, o que se fatura em estacionamento nesse país não é brincadeira, nesse estado não é brincadeira.
Pois é, eu concordo com Elton no sentido que ele diz que seria bom para o empresariado existir uma franquia. Nós estamos falando de gratuidade do estacionamento. Seria ótimo que se houvesse gratuidade, seria uma demonstração de apreço e de atração até o cliente, né? Mas, enfim, não vou falar de gratuidade, vamos falar sobre um período de carência.
A tolerância, 20 minutos.
20 minutos, que é tempo suficiente apenas para alguém ir deixar. Por exemplo, você está levando um idoso para o shopping, você entra, deixa a pessoa e sai. Porque não
Mas
vai dar
isso?
Mais do que isso, não.
Mas que isso, o cara chega, 20 minutos dá o tempo. Eu vou ali comprar um produto. Vou ali no shopping comprar um produto tal. Chega no shopping, vai direto na loja, vê que não tem, volta no carro. Não dá 20 minutos também, dependendo da distância da loja.
Depende. Nos shoppings de maior porte vai ser difícil.
Vai ser difícil.
Até o deslocamento já praticamente
leva. Ou o cara muda de ideia, entra no shopping, eita, peraí.
Fica mais e vai acabar pagando, né?
Acaba pagando.
Mas acho muito razoável essa questão dos 20 minutos de tolerância, né, para os clientes. Só que, é como você disse, o estacionamento é uma das grandes fontes de renda dos shoppings. O Manaíra Shopping, por exemplo, houve um determinado, acho que foi na gestão de Ricardo Coutinho ainda, que houve uma alteração do trânsito que você, de carro, você praticamente não estaciona nos arredores do Manaíra Shopping. Você é obrigado se você está indo fazer compras lá, você é obrigado a estacionar dentro do shopping.
Dentro do shopping.
Então, por essa lógica toda, não faria sentido franquear tempo nenhum, porque o objetivo é realmente fazer com que o estacionamento renda mais e rende muito. Né? Aqui em João Pessoa a gente tem o exemplo do Shopping Tambiá, que dá uma franquia de 20 minutos para quem enfim, passa por lá, você tem 20 minutos de franquia. E no domingo, que é uma região em que o centro da cidade não tem muita movimentação, para atrair a clientela, no domingo o Shopping Tambiá não cobra estacionamento nem para moto nem para carro. Né? Mas eu acho que seria uma medida bastante simpática e atrairia muito mais clientes para os shoppings.
Ouvinte participando com a gente aqui sobre esse assunto, 9911-9207. Vamos lá.
Bom dia, Cacá. Em cima disso, vocês estão falando sobre a questão do estacionamento. Acredito que deve existir a tolerância. Se você puder verificar as filas imensas que se formam do lado de fora para deixar gente ou pegar algum passageiro, seja de aplicativo, seja pessoal familiar, é imensa, está atrapalhando o trânsito. Então eles deveriam ter essa tolerância para que os carros possam entrar, deixar ou pegar passageiros e sair.
Exatamente isso. Essa é exatamente isso que a gente estava comentando aqui. São 9 da manhã, 52 minutos agora na Paraíba, são 9h52. Vamos para Brasília. O governo federal deve incluir 804 mil famílias no Auxílio Brasil. O objetivo é tentar aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro às vésperas das eleições. De Brasília, Fernanda Martinelli tem mais informações. Bom dia, Fernanda.
Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, o governo federal estuda a possibilidade da inclusão de 804 mil famílias no Auxílio Brasil até o próximo mês. Essa seria uma medida para tentar aumentar a popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, segundo as pesquisas, está em segundo lugar nas intenções de voto. De acordo com o Ministério da Cidadania, a ideia inicial era atender 18 milhões de famílias. Depois, esse número aumentou para 19 milhões, depois para 20 milhões e até o início do ano que vem a ideia é de que sejam 21 milhões de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil. A questão é que o valor do Auxílio Brasil em R$ 600, como está hoje, não está previsto no orçamento, como nós já falamos do orçamento dentro do projeto de lei orçamentária anual de 2023, o valor que está previsto é de R$ 405. E com isso, o custo total seria de 105 bilhões de reais por ano para arcar com esse valor. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já anunciou que estuda algumas condições para tentar aumentar o valor de 400 para R$ 600 a partir de janeiro do ano que vem. Uma dessas possibilidades seria prorrogar o estado de calamidade, utilizando o mesmo argumento que foi usado agora antes da PEC dos benefícios, que seria a guerra na Ucrânia. E se essa guerra continuar, aí sim, esse pedido de prorrogação de emergência vai ser feito pelo governo brasileiro. Caso a guerra acabe, os técnicos do Ministério da Economia estudam outras possibilidades, mas eles querem uma solução. Uma delas seria o encaminhamento de uma medida provisória ao Congresso Nacional, aumentando de 400 para R$ 600. A grande dúvida seria de que forma furar o teto de gastos de orçamento do ano que vem para tentar aumentar esse valor. O que se sabe é que agora o Ministério da Cidadania vem fazendo o levantamento em relação aos cadastros dos beneficiários do Auxílio Brasil, justamente nessa tentativa de aumentar o número de famílias beneficiadas e, com isso, tentar trazer mais popularidade ao presidente da República. Volto com vocês. Bom final de semana.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 9 da manhã, 55 minutos na Paraíba, 9h55. E voltando ao assunto dos estacionamentos, né? Voltando ao assunto dos estacionamentos, a gente está na linha com o secretário do PROCON de João Pessoa, é isso, Leandro Oliveira? Secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra, para falar sobre esse tempo de carência de 20 minutos, que agora, aqui na Paraíba, é inconstitucional. Bom dia, secretário, bem-vindo à Band News FM.
Alô?
Secretário, o senhor está no ar, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News.
Bom dia, Cacá. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Me fale como é que o PROCON de João Pessoa recebe essa decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, tornou inconstitucional a lei que estabelece carência de 20 minutos nos estacionamentos? Bom, legal, a ligação caiu. A nossa telefonia também é um problema. É um outro assunto que a gente pode conversar com o secretário, né? Porque telefonia nesse país não funciona. Aqui na Paraíba também não. Então tá na hora do intervalo. Vamos pro intervalo.
Vamos
São 9h56. Na volta, a gente conversa aqui com o secretário do PROCON, Roger Guerra.
São 10 horas e mais um minuto, né? Estamos de volta.
Não, com... 10 horas e um minuto, não. 10 horas com um minuto de margem de erro.
Muito bem, nós estamos dentro da margem de erro.
A do IPEC é 3, a gente está usando 1.
Nós somos um instituto muito mais regrado,
Do
que o IPEC.
Exatamente.
Então, estamos voltando aqui do intervalo e trazendo mais informações para você aqui na 103,3. A Prefeitura de João Pessoa segue nessa sexta-feira aplicando a vacina contra a Covid-19 na população a partir de 3 anos de idade sem comorbidades. As doses estão disponíveis nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira das Praias, também nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização no bairro da Torre e também no Mangabeira Shopping. Apenas a população de 3 anos sem comorbidades para a primeira dose e as pessoas de 30 a 39 anos que precisam tomar a quarta dose devem realizar o agendamento pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Os demais públicos estão dispensados do agendamento.
Os 8 candidatos ao governo do estado assinam hoje a carta compromisso pela prevenção e combate ao trabalho infantil. A solenidade acontece nesta manhã na sede do Ministério Público do Trabalho em João Pessoa, com a presença de representantes de entidades da rede de proteção à infância. Ao assinar a carta, que contém 10 obrigações, o candidato assume o compromisso de, caso eleito, cumpri-las prestando contas ao MP. O documento busca combater a exploração do trabalho de crianças e adolescentes e garantir direitos básicos por meio de políticas públicas efetivas.
O Ministério Público do Trabalho resgata 17 paraibanos e piauienses que trabalhavam em 2 restaurantes japoneses da Zona Norte de São Paulo depois de uma denúncia de trabalho análogo à escravidão. A Operação Sushi Paulistano MPT, realizada na última quarta-feira, confirmou as denúncias ao ouvir o relato das vítimas, que chegaram a informar que eram obrigadas a trabalhar quase 60 horas por semana, além da falta de condições de saneamento básico e também de higiene. As moradias das vítimas estavam sujas e havia botijão de gás ao lado dos colchões onde elas dormiam. Parte do grupo foi libertado e algumas pessoas decidiram continuar trabalhando nos locais, desde que os estabelecimentos cumpram as normas trabalhistas. Impressionante.
Impressionante.
Ainda preferiram ficar trabalhando lá?
Desde que acreditaram, né, no conto, conto da carochinha, né? E prepare o bolso, o gás de cozinha fica mais caro a partir da próxima segunda-feira. De acordo com o presidente do Sindicato de Revendedores de Gás GLP da Paraíba, Marcos Antônio Bezerra, a estimativa é que o aumento seja de 7 a 8%. Ele explicou que esse reajuste não foi repassado pela Petrobras, mas é referente a um dissídio coletivo da categoria que ocorre anualmente no mês de setembro, baseado em aumento dos salários de funcionários e custos operacionais das distribuidoras. De acordo com a última pesquisa do PROCON de João Pessoa, divulgada em 18 de agosto, o preço do gás de cozinha na capital paraibana, sem o reajuste, varia entre R$ 95 e R$ 125. Só que a partir de segunda-feira, isso vai aumentar.
E por outro lado, começa a valer hoje mais uma redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras. A queda de 7% no valor do combustível foi anunciada ontem pela Petrobras e é o quarto reajuste consecutivo em 2 meses. Com isso, o litro da gasolina nas refinarias passa de R$ 3,53 para R$ 3,28, uma queda de 25 centavos. A expectativa é que esse desconto reflita no preço da gasolina vendida nas bombas nas próximas semanas, aliviando o bolso do motorista entre 15 e 18 centavos. A estatal justifica a redução pela queda do preço internacional do barril de petróleo, que é cotado em dólar.
Seguindo agora com o destaque do esporte, o Serra Branca anuncia a contratação do goleiro Mauro Iguatu e do zagueiro Michel Bené, que defenderam o Campinense nesta temporada. Iguatu vem por contrato e Michel Bené vem por empréstimo da Raposa. O Serra Branca, comandado pelo ex-jogador Marcelinho Paraíba, estreia na segunda divisão do campeonato paraibano contra a Queimadense. Quando? Ninguém sabe. Que dia? Ninguém sabe. Que hora? Ninguém sabe. Isso está para ser definido pela Federação Paraibana de Futebol, dentro de sua maravilhosa e invejável organização. 10 horas e 5 minutos na Paraíba. Menino, a FIFA tá vindo fazer um workshop na Federação Paraibana de Futebol para organizar a Copa do Mundo igual o Campeonato Paraibano.
É mesmo?
Para você ver só o nível de organização do Campeonato Paraibano. É um negócio fabuloso. Né? Sempre,
que,
né?
A gente tem que assinalar.
É tem ironia, que assinalar. Né? É ironia. 10 horas 6 minutos na Paraíba.
Eu tô
10
pensando
e 6.
Aqui, Valberto Lira, se fosse fiscalizar a CBF, ia proibir os jogos.
Não ia ter Campeonato Brasileiro mais não. Não ia mais não. Tu é doido. Cacá, bom dia. Com relação ao estacionamento em shoppings e outros, a questão é de competência. O STF está careca de saber, de dizer que só a União Federal pode legislar sobre a matéria. Nosso ouvinte, Marcos Pires, advogado, explica
para a gente. Não, eu sei, doutor Marcos. Eu comecei a dizer que eu concordava com o Elton René parcialmente. Então, parcialmente porque eu concordo que para o empresariado seria uma medida interessante. Eu acredito que do ponto de vista da arrecadação aumentaria, mas claro que a gente sabe que a competência seria da União. Então, pelo vício de iniciativa, né, essa lei aprovada na Paraíba, ela não prosperará. Aliás, várias iniciativas de câmaras, enfim, na Assembleia Legislativa também foram fracassadas justamente por causa disso. Mas o ponto que eu concordo com o Elton é que eu acredito que seria bastante simpático, pelo menos estabelecer um tempo de tolerância para os clientes.
Também a respeito do acidente de Epitácio Pessoa, que eu falei aqui que as câmeras estavam em manutenção, recebo mensagem aqui do Rádio Escuta da Prefeitura dizendo: bom dia, Cacá. A CEMOB informa que algumas câmeras de monitoramento estão em manutenção. Ressaltamos que a cidade não está descoberta e que nossos agentes já estão na rua. Mas o site de monitoramento das câmeras, esse está o serviço desativado aqui. Tem um nome bem grande aqui. Serviço desativado. E é o que eu trabalho pelo que eu vejo. São 10h07 na Paraíba. Agora sim a gente conversa, se a telefonia nos permitir, com o secretário do PROCON, Roger Guerra, sobre esse moído dos estacionamentos. Bom dia, secretário. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá. Acho que já temos até um outro tema para falar na próxima oportunidade, que é a telefonia e a mudança de rede para o 5G, porque está terrível.
Vamos falar sobre isso também, vamos aproveitar a viagem para a gente falar. Mas antes da gente falar dessa telefonia que só nos atrapalha e nada nos ajuda, como é que o PROCON está recebendo essa decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que tornou inconstitucional o tempo de carência de 20 minutos?
Vamos lá, Cacá. Na verdade, juridicamente falando, eu como advogado já aguardava essa decisão há algum tempo. Porque essa lei, ela, no nosso estado da Paraíba, era um dos poucos da federação que ainda conseguia sustentar uma lei nesse sentido. Porque, infelizmente, não compete aos estados dispor sobre direito privado. Então, em tese, assim como uma lei que certa feita passou aqui também da obrigatoriedade de gratuidade do estacionamento privado, em caso de compra, no valor de X ou Y, tudo isso não é afeto à competência das assembleias legislativas. Por isso que muitas vezes a gente quer, a ideia é até boa, mas não compete ao ente da federação estipular regras nesse sentido. Nós ficamos tristes porque de forma direta afeta o consumidor pessoense, mas acreditamos que, com uma boa conversa, eu já estou preparando para a semana que vem uma reunião com os principais representantes dos shoppings da capital, que são aqueles que normalmente cobram o estacionamento, para estabelecermos um tempo mínimo de permanência, porque, por vezes, esse estacionamento não é usado para estacionar efetivamente o veículo, mas, às vezes, para deixar uma pessoa com dificuldade de locomoção num local mais próximo da entrada, por vezes é um Uber que vai entrar apenas para deixar o passageiro, e tudo isso acaba atrapalhando o consumidor, obviamente a cobrança, mas também atrapalha a própria operação do comércio, a operação do shopping. Então não acredito que isso traga prejuízo efetivamente financeiro ao shopping, ou seja, estabelecer uma tolerância mínima, razoável para circulação dentro do estacionamento, e pode até incrementar nas suas vendas com a facilitação da vida do consumidor. Então é nesse sentido que o PROCON está trabalhando.
Cláudia Carvalho.
Eu vou até estender aqui uma sugestão também, Roger, para os hospitais que têm cobrança de estacionamento também. Eu, por exemplo, já tive diversas vezes que estacionar no hospital da Unimed, por exemplo, minha mãe é idosa, tem dificuldade de locomoção, por vezes, quando você chega para deixar um paciente no hospital, tem ambulâncias, né, estacionadas, tem uma movimentação que você não consegue nem, né, desembarcar o passageiro. Então, você é obrigado a entrar no estacionamento e deixar, enfim, para ficar mais próximo da entrada. Então, eu acho que também deve existir aí um período de carência para o estacionamento em clínicas, em, porque praticamente todo lugar hoje cobre estacionamento, mas alguns você não vai por opção, você vai por necessidade mesmo, e nesses deve haver aí uma tolerância.
Concordo totalmente, Cláudio. Inclusive, quando minha esposa, da última vez, teve filho, né? Nós fizemos o parto no hospital da Unimed, inclusive, e primeiro nós deixamos de um dia para o outro o carro, no dia da cirurgia, para o dia seguinte, e já foi cobrado um valor astronômico, que me surpreendeu, assim, de forma bem impactante. Aí eu tirei o carro, e quando ela estava saindo com a criança, para ir para casa, obviamente muito sofrida, digamos assim, em razão da cirurgia da cesárea, que é uma cirurgia muito pesada, para entrar, só para pegá-la no local mais próximo ali na entrada, sem tolerância mínima, se tornaria impossível, uma situação que é quase que obrigatória, porque quem conhece o Hospital da Unimed sabe que ou você entra no estacionamento, na parte de internação, ou a pessoa tem que descer uma ladeira para acessar as ruas. Então é uma situação complicada. Vou acatar a sua sugestão e vamos tentar fazer uma reunião conjunta com o máximo possível de estacionamentos privados grandes aqui na nossa capital.
Agora vamos falar dessa telefonia que quase não deixa a gente conversar, secretário. O que o PROCON pode fazer aí para resolver esse negócio em nome de Jesus, homem?
Na verdade, nós já fizemos. A gente tem recebido muitas reclamações, principalmente no nosso WhatsApp, da instabilidade do sinal, tanto do 4G, quanto do próprio sinal de telefonia. Eu tive em conversas informais com um representante do Nordeste da Claro e fui informado que a equipe técnica está fazendo a substituição de boa parte das instalações de telefonia aqui da capital, tanto para adaptar para tecnologia 5G, quanto para melhorias de serviço, enfim, estão aproveitando uma coisa para atender a outra. E acaba que nós passaremos aí por cerca de 30, 40 dias ainda de instabilidade no serviço. O nosso recado para todo consumidor, nós estamos tentando ao máximo minorar esses efeitos junto às empresas de telefonia, mas o nosso principal recado ao consumidor é que não aceite qualquer tipo de instabilidade ou falha na prestação do seu serviço. Se você teve qualquer ausência de sinal ou impossibilidade de ligação, comunique imediatamente à operadora, porque qualquer falha na prestação de serviço automaticamente tem que importar em uma redução da sua conta ao final do mês. Então, se você, por acaso, hoje não está conseguindo fazer ligação ou não está conseguindo acessar a internet, você não pode ser compelido a pagar o valor como se o serviço estivesse sendo prestado de forma perfeita. Então, nossa orientação é: avise a operadora, pegue o protocolo e cobre o desconto proporcional na sua fatura ao final do mês. Caso isso não ocorra ou caso a operadora se negue a efetuar esse desconto, entre em contato com o nosso WhatsApp 986650179, repetindo, 986650179, e nós adotaremos as providências para punir a empresa que assim agir.
Ok, conversamos portanto com o Roger Guerra, secretário do PROCON de João Pessoa. Obrigado, secretário, um abraço. Tá aí, portanto, obrigado pela entrevista, obrigado pela participação. São 10 horas mais 15 minutos na Paraíba, 10h15. Olha, se João nascer com a mesma pressa da mãe,
Ele nasce daqui a pouco.
Misericórdia, viu? Misericórdia. São 10h15 na Paraíba. 10 da manhã, 15 minutos. Cláudia Carvalho, nós Diga falamos lá, ontem Barbosa. Aqui de uma candidata
Sim.
a deputada.
Aham. Uhum. Do Rio Grande do Norte.
Candidata a deputada estadual do Rio Grande do Norte, que diz que vai organizar o maior cabaré do Rio Grande do Norte, que é segundo ela, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para refrescar sua memória.
É Sol e Lua em Caicó. Estou candidata a deputada estadual para botar moral nesse cabaré aqui, ó. É o maior cabaré do Rio Grande do Norte, é esse aqui. Assembleia Legislativa. Vote 77421 para me botar moral nesse cabaré. Lilia Saldanha.
E Lilia Saldanha conversa com a gente a partir de agora aqui na Rádio Band News. Lilia, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM.
Bom dia a todos os paraibanos, meus amores, eu amo muito a Paraíba, onde eu fui vereadora por 24 anos na cidade de São José do Brejo do Cruz e 10 anos eu passei na presidência da Câmara. Lá eu construí a Câmara, mobiliei ela todinha e no ano de 2020 deixei um carro zero quilômetro na garagem.
Então, então esse foi o primeiro cabaré que você organizou, não foi, Lilia?
Foi! Botei moral mesmo, viu, que era desorganizado. Deixei lá com sede própria, uma cidadezinha com menos de 3 mil habitantes, já tem uma sede própria. E grande, viu, uma sede grande.
Ô Lilia, você é paraibana, é isso?
Não, eu sou de Caicó, Rio Grande do Norte, mas meus pais moram em uma fazenda, em São José do Brejo do Cruz, na Paraíba.
Entendi.
E lá foi onde iniciei a minha vida pública aos 19 anos. Passei 24 anos da minha vida sendo vereadora em São José do Brejo do Cruz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu sempre gostei da política. Porque eu gosto de fazer política para servir, não ser servido. E a maioria dos políticos gosta de ser servido.
Ô Lilia, como é que foi essa saída de São José do Brejo do Cruz para Caicó? Esse retorno para Caicó, onde você está atualmente e está disputando a eleição aí?
Na verdade, eu sou caicoense, sou do Rio Grande do Norte, eu sempre tive um coração dividido entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. E aí, como eu já, aos 48 anos, já estava querendo mesmo sair da política e seguir na minha vida particular, mas foi quando surgiu a pandemia e eu comecei a fazer live no Cabaré Sol e Lua para tirar o povo da fome. Era muita fome no Seridó. E quando surgiu essa eleição 2022, o povo do Seridó começou a clamar e a pedir, Lilia, já que foi o cabaré que tirou a gente da fome no período da pandemia, a gente quer votar em você. Seja nossa candidata a deputada estadual, que nós estamos juntos e misturados e vamos ganhar as eleições. Aí foi isso que me deu força e garra para enfrentar essa batalha.
Entendi. Cláudia Carvalho, que apresenta o programa comigo, tem uma pergunta para você, Lilia.
Lilia, você ficou conhecida por esse vídeo que você fez comparando a Assembleia do Rio Grande do Norte a um cabaré, acho que no Brasil inteiro. Você esperava a repercussão desse vídeo que viralizou? E uma outra pergunta é, como é que surgiu essa ideia de montar um cabaré?
De montar o cabaré Sol e Lua? Surgiu quando, em 2004, eu perdi as eleições pela legenda. E aí meu irmão falou, Lilia, vá botar um comércio em Caicó. Aí eu coloquei um bar em Caicó, um bar normal. E coloquei o nome de Sol e Lua, porque ele ia ser aberto de dia, e durante o dia e durante a noite. E foi quando eu recebi a visita de uma menina, que era garota, moça de família com problema financeiro. Aí foi quando eu recebi essa visita e ela me pedindo abrigo. E eu falei para ela que não podia dar abrigo a ela, porque o meu bar era um bar familiar, um bar normal. Ela disse, não, Lilia, mas eu quero só que você me dê um abrigo de um dia ou dois, enquanto eu consiga a passagem para eu ir embora para Patos. Ela é de Patos, na Paraíba. E quando eu aceitei, eu disse, quem sou eu para discriminar essa menina querendo apenas um abrigo? Eu vou dar abrigo a ela. Na primeira noite, ela começou a trabalhar como garçonete, e o bar foi um sucesso com a presença dela. E com 2 dias, quando ela disse que ia embora, eu disse, minha filha, não vá não, fica aqui. Pronto, e foi daí que aí ela viajou, trouxe mais meninas. E eu sempre tive muito orgulho do Sol e Lua, porque foi lá que eu mudei a história da exploração sexual. Eu pedia, eu conversava com elas, pedia a elas, saiam dessa vida, sabe? Muitas vezes, algumas delas viciadas em drogas, eu tirava das drogas, mostrava a elas se o caminho não era aquele. E, enfim, na pandemia, o cabaré virou sucesso por conta das lives. Lá no meu canal do YouTube, Lilia Saldanha Oficial, vocês podem assistir todas as lives que eu fiz no Cabaré Sol e Lua.
Você no vídeo disse que vai organizar o maior cabaré do estado do Rio Grande do Norte, que é a Assembleia Legislativa. Agora, além de organizar o cabaré, o que, é que você pretende fazer se você for eleita deputada estadual? Quais são as suas bandeiras, quais são as pautas que você vai defender lá na Assembleia do Rio Grande do Norte se você for eleita?
A minha pauta principal é a inclusão social. Eu sou mãe de uma criança com deficiência e sei o tamanho da dificuldade que as mães têm para adquirir o tratamento adequado dos filhos com deficiência. Quase todos os gestores fecham as portas para essas mães, para essas crianças. É tudo muito difícil. Então, é uma das pautas principais minha lá na Assembleia Legislativa é a inclusão. E a outra é lutar pelos mais humildes e os mais simples, que são esquecidos pelos políticos, que se acham grandes, mas grande eu só acredito que é Deus.
Cláudia Carvalho, para finalizar.
Lilia, eu li uma entrevista sua a um veículo de imprensa nacional em que você diz que o maior preconceito que você sofreu na vida foi pela atividade política. Eu queria saber se é verdade mesmo e por quê.
Claudinha, meu amor, diga de novo que eu não ouvi, não.
Vamos lá, vai, diz aí.
Eu estava dizendo o seguinte, eu li uma entrevista sua em um veículo de imprensa nacional e nessa entrevista você dizia que o maior preconceito que você sofreu na vida foi pela atividade política. Eu queria saber se isso é verdade, se procede e por quê.
É verdade. Quando eu entrei mesmo na política, às vezes eu chegava em alguns lugares e ouvia piadas das pessoas dizendo: só tem ladrão, só tem bandido, só tem isso, só tem aquilo. Então eu imaginei muitas vezes em desistir, porque eu disse, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada errado, e fico direto ouvindo isso das pessoas, mas hoje eu entendo que essas pessoas fazem essas críticas porque estão desacreditados de políticos que só querem se dar bem, só pensam em si e na própria família. Prometem, não fazem, abandonam, com 4 anos chega com a cara mais deslavada do mundo, querendo de novo ir pro poder.
Muito bem, conversamos, portanto, com Lilia Saldanha, candidata a deputada estadual pelo Rio Grande do Norte, dona de um cabaré em Caicó. Lilia, obrigado pela participação, um abraço para você e sucesso, viu?
Obrigada, meus queridos. Pode ficar à vontade quando precisar. Pode ligar que eu atendo com o maior prazer. Para mim é uma honra.
Obrigado, Lilia. Bom dia para você. 10h24.
Tem cabaré essa noite. Ui. Ai. Tem cabaré essa noite.
Na pezinha.
Tem cabaré essa noite. Ai. Ui. Tem cabaré essa noite. Essa noite.
E ao som dessa música que já virou um hino, Cláudia Carvalho, vamos pro intervalo.
Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Tem cabaré essa noite. Convidado, viu? Tem cabaré essa noite. Ai, ui, tem cabaré essa noite.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
10h29, passa para 62 o número de casos suspeitos da varíola dos macacos na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desses, 33 são em João Pessoa, 7 em Cabedelo, Campina Grande, Picuí, Areia e Santa Rita tem 2 cada e outros municípios aparecem em comum. Até ontem foram descartados 65 casos e 7 foram confirmados, uma mulher e 6 homens. A pasta alerta que quem apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, glândulas inchadas, calafrios e exaustão com pelo menos 1 a 3 dias de sintomas, além de começar a aparecer lesões na pele, pode suspeitar da varíola dos macacos e procurar uma unidade de saúde.
A Fundação PB Saúde publica duas novas convocações de trabalhadores aprovados no concurso público realizado ano passado e no processo seletivo desse ano. As listas podem ser consultadas no site pbsaude.pb.gov.br e na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. No caso do concurso, foram convocados aprovados para assistente administrativo, auxiliar administrativo, farmacêutico, psicólogo, técnico em informática, técnico em radiologia, enfermeiro, médico cardiologista adulto, terapeuta ocupacional, enfermeiro emergencista e também fonoaudiólogo. Já os convocados do processo seletivo são para os cargos de técnico de enfermagem para o centro cirúrgico, enfermeiro também para o centro cirúrgico e técnico de enfermagem para o CME.
Fala de eleições agora. A senadora e candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, deve visitar a Paraíba. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, ela também pretende visitar o município cearense de Sobral. Na Paraíba, a presidenciável não conta com o palanque do MDB, onde o senador, presidente estadual da legenda e candidato ao governo da Paraíba, veneziano Vital do Rego, apoia a candidatura do ex-presidente Lula, do PT. Entretanto, Simone Tebet tem o apoio de Pedro Cunha Lima, do PSDB, partido que em âmbito nacional apoia a MDBista.
Cerca de 16% dos eleitores paraibanos baixaram o aplicativo e-título, que passou a ser um documento oficial depois que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba extinguiu a emissão do título em papel. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, José Casimiro, o número representa quase 500 mil de pessoas, bem abaixo dos mais de 3 milhões de eleitores que o Estado possui. Casimiro alertou que o aplicativo não vai poder ser baixado no dia da votação e que, além de ser utilizado para votar, o e-título possui funções que facilitam a emissão de certidões. Sobre a proibição do acesso às sessões eleitorais com o telefone celular, Casimiro afirmou que essa medida não é antiga e que o TSE já adota, aliás, a medida não é nova e que o TSE já adota desde as eleições de 2010.
Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra, ainda sobre esse assunto do uso de celular, o Tribunal Regional Eleitoral define por unanimidade que o eleitor que não entregar o celular ao mesário vai ser impedido de entrar na cabine de votação. Ontem, os ministros do TSE finalizaram a resolução que define o que pode e o que não pode no dia do primeiro e do segundo turno. De acordo com o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, a força policial pode ser chamada caso o eleitor insista em levar o celular para a cabine. A Justiça Eleitoral também explicou como vai ser a regra para quem tem porte de arma. Quem estiver com algum armamento não vai poder se aproximar 100 metros da sessão eleitoral, exceto militares em serviço.
E agora a gente fala de esporte.
Exatamente.
O Grêmio anuncia a demissão do técnico Roger Machado e confirma que ele vai ser substituído por Renato Gaúcho. Em mensagem, o clube agradece o agora ex-treinador pelos serviços prestados. Também deixam o tricolor gaúcho, os auxiliares técnicos, o vice-presidente Denis Abraão e o diretor de futebol Sérgio Vasques. Renato chega acompanhado do auxiliar Alexandre Mendes nos próximos dias e vai comandar a equipe no jogo contra o Vasco no dia 11 de setembro pela Série B do Campeonato Brasileiro.
10 horas mais 33 minutos agora na Paraíba, são 10h33. Nosso WhatsApp 99111-9207, 99111-9207. Ouvinte Leonardo perguntando, quer saber como vai ficar a situação dos eleitores que, assim como ele, não tem mais o título impresso e usam apenas o título, o e-título, como comprovante. Eu acho que você vai poder entrar na sessão com o e, até porque você vai precisar apresentar, ó. Você vai ter que...
Apresenta pro mesário e já deixa
com ele. Já deixa com ele, né? E se alguém... Não, meu querido, como é que eu vou entrar aqui, ó? O e-título tá aqui.
Agora, só não deixe para baixar no dia. Tem que baixar antes, porque baixar no dia antes. Não vai funcionar.
No dia não vai funcionar. Eu, por exemplo, eu uso o título. Eu não sei mais nem onde está o meu título de papel.
Eu sei. Está na minha carteira, mas, enfim, também... hoje, a facilidade muito maior, até para você saber a sessão. Às vezes, as sessões eleitorais mudam e no e-título você tem essa informação atualizada. Eu disse que no dia da eleição não vai funcionar. Não vai funcionar para baixar, ele vai funcionar para quem já tiver baixado. Ele vai funcionar sim.
Paulo do Castelo Branco pergunta o seguinte: quem não quiser baixar o e-título, vai poder votar com um documento de papel? Nem precisa. Você nem precisa apresentar. O e-título é porque tem lá a foto do eleitor e vale como documento. Mas se você souber a sua sessão e se você souber o local de votação, basta você apresentar qualquer documento de identificação com foto. Sabendo o número da sessão, você chega lá, você não precisa nem apresentar título. Nem precisa de título.
O inconveniente é que às vezes há um remanejamento de locais de votação, né?
Essa é a parte chata do negócio. E o e-título ele informa, ele te avisa.
Para onde é que você tem que ir votar.
Exatamente, ele te dá esse norte. Mas se você souber o seu local de votação, a sua sessão, você vai só com a sua identidade ou um documento de identificação com foto, habilitação, que você vota do mesmo jeito. Você não precisa apresentar título, não. Tá certo? 10 horas mais 35 minutos na Paraíba, 10h35. Vamos com a agenda dos candidatos logo, Leandro, pra gente seguir? E aí depois a gente vai com a nossa entrevista. Vamos com a agenda, vai! Começando com os candidatos ao governo do estado, iniciando por Adjane Simplício do PSOL, que pela manhã faz caminhada na Feira do Conde, panfletaço também lá, participa de solenidade de abertura de carta, ou melhor, solenidade de assinatura de carta compromisso com o combate à exploração da criança e do adolescente no Ministério Público do Trabalho. À tarde se reúne com apoiadores no Conde e à noite faz caminhada no comércio de Jacumã.
O candidato Adriano Trajano, do Partido da Causa Operária, também participa da solenidade de assinatura da Carta de Compromisso com a Infância e a Adolescência no Ministério Público do Trabalho, em João Pessoa.
Antônio Nascimento, do PSTU, também participa dessa solenidade. À tarde se reúne com apoiadores e à noite se reúne com o comitê de campanha.
João Azevedo, do PSB, pela manhã promove uma caravana em cidades do Alto Sertão e também do Vale do Piancó. À noite tem um comício em Itaporanga.
Major Fábio, do PRTB, também participa do evento no Ministério Público do Trabalho. À tarde visita apoiadores em João Pessoa e à noite se reúne com a coordenação de campanha.
Nilvan Ferreira, do PL, a agenda prevê apenas a participação dele pela manhã na solenidade do MPT aqui em João Pessoa.
Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã concede entrevista a uma emissora de TV. À tarde grava para o Guia Eleitoral e à noite faz caminhada em bairros de João Pessoa e se reúne com lideranças.
Veneziano Vital do Rego, do MDB, pela manhã participa de encontro dos 12 territórios da articulação do semiárido em Soledade. Em seguida, participa de reunião com lideranças das colônias de pescadores do Alto Sertão, também em Soledade. À tarde e à noite, participa de caminhada na cidade de Cabedelo, com concentração na Praia do Jacaré, a partir das 16h.
Agora os candidatos ao Senado. Alexandre Soares, do PSOL, à tarde concede entrevista a uma emissora de rádio e uma de TV em João Pessoa. E em seguida, participa de uma reunião na Ocupação Aratu. À noite faz caminhada e panfletagem no comércio de Jacumã.
André Ribeiro, do PDT, não enviou a agenda.
Bruno Roberto, do PL, pela manhã e à tarde grava para o Guia Eleitoral e à noite participa de evento em Monteiro com a prefeita Ana Lorena.
Efraim Filho, do União Brasil, Manuel Messias, do PCO, não enviaram a agenda.
Poliana Dutra, do PSB, participa de caravanas no sertão durante todo o dia de hoje.
Ricardo Coutinho, do PT, pela manhã, participa do encontro dos 12 territórios da ASA, Cariri e Seridó e lideranças locais em Soledade. À tarde, participa da inauguração de um comitê em Boqueirão e reunião com apoiadores em Riacho de Santo Antônio. À noite, ele tem reunião com apoiadores em Alcantil e também participa de inauguração de comitê em Sapé.
E Sérgio Queiroz, do PRTB, pela manhã, se reúne com empresários e apoiadores da mineração Santa Luzia e, à tarde, concede entrevista a uma emissora de TV em Campina Grande. 10 horas mais 37 minutos na Paraíba, 10h37, acontece domingo mais uma edição da parada LGBTQIAP+, após 2 anos de restrições por causa da pandemia. A gente está na linha agora com a DJ oficial da parada de João Pessoa, a Julie Marmaide, que desde 2001... Ela organiza e participa do evento e conversa com a gente a partir de agora. Julie, bom dia, bem-vinda à Band News FM.
Oi, bom dia Cacá, bom dia Cláudia. Pra mim é uma honra estar aqui um pouco do nosso evento maravilhoso, vai estar ocupando as ruas mais uma vez e depois de 3 anos, na verdade, sem parada. A gente passou 2 anos de pandemia, mas são 3 anos de parada. A última parada presencial foi em 2019.
2020, 2021 e 2022 é que vocês retornam. Ô, Júlio, o que é que o público pode esperar desse evento e qual a importância de um evento como esse?
A nossa principal importância nessa época de campanha eleitoral é reivindicar daqueles que vão estar dentro das assembleias, dentro do Senado, dentro do governo, do Estado, dentro da nossa presidência também, reivindicar nosso direito, mostrar para as pessoas que somos resistência, que existimos e que nós não estamos aqui para ocupar o espaço de ninguém, nós só estamos querendo nossa liberdade.
Cláudia Carvalho.
Julie, como é que vai ser o evento, a concentração, as atrações, o que é que o público que comparecer vai encontrar? E eu também queria te perguntar, já que existe também um discurso político no evento, se algum dos candidatos já confirmou presença na parada.
Olha só, o que é que o público terá? A gente está com, até o momento, talvez até aumente, a gente está com 25 atrações, certo? A nossa concentração ela vai ser a partir das 14 horas, lá em frente ao Sesc Cabo Branco, na Orla do Cabo Branco. Esse ano a gente tem uma novidade, que a gente vai estar vindo com a nossa primeira marcha pela diversidade LGBTQIAP+. Lembrando que 90% das nossas atrações são artistas LGBTs, que a gente vai estar com a representatividade de todas as letrinhas. A gente vai ter as bichas, a gente vai ter Valdonato, a gente vai ter DJ Marmaide, DJ Criselli, DJ Rick Mala. Só DJ a gente tem 8. 3 bandas, a Arquiza, que participou agora recentemente do Queen Stars, com a Pablo Vittar e a Luísa Sonza, a nossa paraibana que conseguiu chegar à final de um reality show realizado pela HBO. A gente vai ter a nossa primeira marcha, que vai ser puxada pelo coletivo Maracastelo de Maracatu, certo? E de muitas outras representatividades. E sobre a questão de política, a gente pede para que os políticos não vão, até porque não é um showmício, não é um comício, é o nosso momento de militância, nosso momento de voz e de fala. A gente pede para que eles não evitem até levar suas bandeiras, até porque para a gente não misturar a bandeira de político com nossa bandeira do arco-íris, até porque a gente não está ali para uma briga partidária nem política. A gente está ali para nossa militância e mostrar que nós temos voz e vez.
Julie, como é que se dá a interlocução, né, do movimento que luta por uma série de bandeiras com as representações políticas? Eu sei que você já deixou claro que não existe uma intenção do movimento da parada, né, ter conotação nenhuma política, mas fora da parada, obviamente existe um interesse de toda a comunidade LGBTQIAP+, de se ver representada nas propostas. Eu queria saber como é que se dá essa interlocução.
Eu não entendi bem a pergunta, desculpa.
Tá, eu vou repetir. A pergunta é a seguinte. Você falou que o movimento não quer a presença de políticos para não misturar as bandeiras, mas para além da parada, como é que se dá a interlocução, né, com os segmentos políticos, porque vocês têm uma série de pautas, uma série de propostas, de bandeiras que vocês defendem?
Certo, o que a gente. A nossa interlocução é nos bastidores, entendeu? Sobre a questão do movimento. Cada movimento tem. Todo mundo tem seu político, seu partido, essas coisas todas. Eu sou uma pessoa impartida, não tenho político, nem sou muito envolvido com política, até porque eu nem entendo muito, vou mentir para você. Mas a gente tem a questão de pedir para, principalmente nossos governantes, que executem as leis da forma que elas devem ser feitas, entendeu?
Haverá na parada também uma homenagem a Fernanda Benvenuti, Tony Hamilton e Nick Amber, né? Quem são essas? Fernanda a gente já conhece, enfim, Fernanda é extremamente conhecida na Paraíba inteira, mas eu queria que você falasse sobre a atuação representativa dessas três personalidades.
Olha só, Fernanda Benvenuti, a gente não tem o que falar, né? Todo mundo já conhece a história da Fernanda, maravilhosa, infelizmente. Fernanda nos deixou após a primeira, após a parada de 2019, que ela nos deixou no início de 2020, pouco antes da pandemia. Tony Hammers, ele entrou para a construção do nosso movimento, com a construção da nossa parada também, foi um dos nossos colaboradores que infelizmente a Covid nos levou no meio dessa caminhada. E Nick Amber, porque Nick Amber ela foi a nossa primeira drag da parada, que é um concurso que a gente realiza na pré-parada, que ocorre geralmente na Casa da Pólvora, e a gente tira a nossa drag, a gente escolhe a nossa drag. E infelizmente Nick, por coisa do destino mesmo, Nick teve a sua passagem muito repentina nas nossas vidas. E era uma pessoa de energia incrível, de, muito carismática e de uma pessoa humilde, mas que sempre se fez presente, mesmo antes de ser a drag da parada, ela sempre se fez presente com a gente, conosco nesse crescimento, nesse fortalecimento e construção.
Ok, Julie, queria agradecer a você pela sua participação, desejar boa sorte, sucesso aí na parada. Obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Band News FM.
Eu que agradeço a oportunidade e queria aproveitar convidar os ouvintes, os telespectadores, para vir para a nossa parada a partir das 14 horas, em frente ao Sesc Cabo Branco. A gente vai ter a nossa 21ª parada e primeira marcha pela diversidade LGBTQIAP+. Porque diversidade não é só as nossas letrinhas, não é só a nossa identidade de gênero e orientação sexual. A gente tem a questão da etnia racial, tem a questão do credo religioso e dentre outras coisas da nossa humanidade. Então, se você nos apoia, se você é a favor da nossa existência, e se não for a favor da nossa existência, tem que aguentar mesmo, entendeu? Porque domingo a gente vai estar invadindo mais uma vez, com muito orgulho, com muito amor e muita diversidade, a Orla do Cabo Branco. Eu só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando o nosso evento, e é isso.
Obrigado pela entrevista, um abraço para vocês, sucesso no evento deste fim de semana. 10h46, intervalo, voltamos já.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
10h48, estamos de volta com o Band News Manaíra. A Paraíba registra entre quarta-feira e ontem 129 casos de Covid-19, sendo 128 leves e um em que foi necessária a hospitalização. E pelo terceiro dia consecutivo, nenhuma morte. Desde o início da pandemia, são contabilizados 651.164 diagnósticos da doença e 10.398 óbitos. A ocupação total de leitos de UTI adulto em todo o estado é de 2%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, um paciente foi internado nas últimas 24 horas e 20 estão em unidades públicas de referência para a Covid-19.
O governo do estado deve entregar nos próximos 10 dias a nova sede do Comando Geral da Polícia Militar da Paraíba, cujos investimentos chegaram a mais de R$1 milhão. O equipamento está localizado na BR-230, quilômetro 7, na altura do bairro de Intermares, em Cabedelo. De acordo com o comandante-geral da corporação, Coronel Sérgio Fonseca, o centro da capital não vai ficar desguarnecido, já que o 1º Batalhão de Polícia Militar, localizado na mesma região da atual sede do Comando-Geral, vai seguir em operação. O novo prédio vai ter 3 pavimentos, 280 salas climatizadas, onde vão ser instalados os grandes comandos, diretorias e coordenadorias, internet de alta qualidade e estacionamento com capacidade para 450 vagas.
O dono de uma transportadora de veículos é preso em flagrante após a polícia encontrar um veículo roubado no pátio da empresa. Questionado pelos agentes sobre a origem do veículo de luxo, o empresário não soube responder e foi conduzido à central de polícia de João Pessoa, no bairro do Geisel. De acordo com o delegado João Paulo Amazonas, o homem foi autuado pelo crime de receptação dolosa. Ele prestou depoimento, pagou fiança e deve responder em liberdade. O veículo teria sido roubado em outro estado e foi trazido para a capital paraibana.
Laudo aponta que o tesoureiro do PT, assassinado em Foz do Iguaçu, não bebeu ou usou drogas. De Curitiba, Ângelo Spayer.
O exame toxicológico feito pelo IML aponta que o guarda municipal Marcelo Arruda, morto a tiros pelo policial penal Jorge Guaranha no dia 9 de julho em Foz do Iguaçu, no Paraná, não estava sob efeito de álcool ou drogas. Ele foi assassinado durante a própria festa de aniversário. Tesoureiro municipal do PT, Arruda comemorava os 50 anos em uma festa com decoração alusiva ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. O laudo foi anexado ao processo. O Ministério Público acusa Guaranha de homicídio duplamente qualificado. Segundo a promotoria, o crime foi motivado por divergências político-partidárias. Entre os dias 14 e 15 deste mês, a justiça deve ouvir testemunhas e o réu e, na sequência, decidir se Guaranha vai ou não a júri popular.
A Associação Argentina de Futebol anuncia a suspensão das partidas que aconteceriam hoje depois do atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner. A política sofreu uma tentativa de assassinato ontem quando chegava em casa. Em nota, a AFA afirma que expressa todo o seu repúdio pelo que aconteceu e ainda que faz um chamado à sociedade advertindo que a violência de qualquer ordem nunca é o caminho. Três partidas do Campeonato Argentino estavam previstas: Patronato versus União, Rosário Central e Talleres e também Lanús versus Tigre. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou feriado nacional hoje com o objetivo de que o povo possa se expressar em defesa da vida, da democracia e também se solidarizar com Cristina Kirchner.
10h52. Cláudia Carvalho com Do Jeito as Notas, qual é a música?
Sweet Child of Mine, né?
Exatamente, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Por que eu tô tocando isso? Porque Guns N' Roses vai estar domingo em Recife.
Exatamente.
Com quase 40 anos de carreira, a banda norte-americana Guns N' Roses se apresenta domingo em Pernambuco, show de turnê mundial na Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A apresentação é às 8 da noite e é a segunda da etapa brasileira da turnê mundial. Essa é a décima vez que os norte-americanos tocam em solo nacional. Depois do Grande Recife, a banda liderada pelo vocalista Axl Rose, pelo guitarrista Slash, pelo baixista Duff McKagan, se apresenta no Rock in Rio e em outras capitais. Vai assistir Guns N' Roses, Cláudia Carvalho?
Eu não vou assistir Guns N' Roses, Cacá, mas já ouvi bastante, né? Inclusive, acho que eu tenho uns 3 CDs do Guns N' Roses.
Sensacional. Mas eu sei quem vai assistir o show de Guns N' Roses.
Lima Solto?
Futebol com Lima Solto.
Ele vai ou não vai? Bom dia, Lima.
Bom dia, Cacá. Bom dia. Oh, se eu pudesse e meu dinheiro desse. Não dá não, Cacá. Vou ficar por aqui, né? Ligar no YouTube, assistir pelo YouTube, que é melhor. É bom que não gasta tanto, né? Mas é um grande artista, né? Eu sou fã do Axl Rose e Guns N' Roses faz parte da minha infância, juventude, né? Quem não se lembra? Também do Legião Urbana, que está completando 30 anos, Cacá, que tocou aqui na cidade de João Pessoa. E eu fiz uma excursão, saindo lá de Pombal, né, para chegar aqui. Quando chegamos no Espaço Cultural para assistir o show, e decidimos vender os ingressos e ficar na frente do Espaço Cultural,
rapaz. Ó, cês, ó, deixa eu dizer agora pra vocês. Vocês estão tudo velho porque eu sou do tempo de NX 0 pra cá, viu?
Tá certo, Cacá. Bom, Cacá, ó, segunda divisão, um abraço, viu? Não vai ter.
Oxê, não vai ter mais? Já dançou? Foi pro saco?
Foi adiado.
Adiado, né? De novo, né?
É, adiado novamente, aquela mesma tecla que a gente vem batendo. Resultado dos estádios é que foram feitas as vistorias ontem. E não dá para acontecer futebol, não dá para rolar bola em apenas um dia, né, da vistoria. Não é como caldo de cana que você faz e sai na hora, né? Tem todo um processo e o doutor Valberto Lira disse que não há possibilidade de acontecer a rodada. Então, mais uma semana para frente, o Campeonato Paraibano da Segundona. A terceirona já foi definida, 4 clubes. E a federação, olha só, é reunião realizada...
Mas peraí, Lima, antes que você fale dessa reunião, vai ter, não tem estádio para segundona, vai ter para terceirona?
Pois é, como se diz, né? Tem 60 dias para o início da competição. Tomara que nesses 60 dias, lá no dia 2 ou 3 ou 4 de outubro ou novembro, né, vai começar a Copa do Mundo e vai estar rolando aqui os campeonatos, que não pode, né? Copa do Mundo tem que parar em todo canto do Brasil e eu tomara que nós não tenhamos futebol, né? Copa do Mundo e o Paraibano da terceira divisão. Tu já pensasse aí?
Vai ser bom, vai ser bom, vai ser massa.
Mas é uma maravilha, rapaz. Mas tem que ter mais organização. A Federação Paraibana está pisando muito na bola. E ontem, aqui é só uma crítica construtiva, né? A gente está aqui, a gente fala todo ano a mesma coisa. Cansa, né, gente? Cansa. Chega uma hora que cansa. Então, a Federação teve uma reunião ontem e decidiu que será realizado o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, meu caro Cacá. Olha só, 10 clubes, 10? Olha só, 10 clubes estarão, né, no Campeonato Paraibano. Veja só, Botafogo da Paraíba, Misto, Ponte Preta, Portuguesa e Serrano estão no Grupo A. O Internacional da Paraíba, Caxima, Marretinha, Picuiense e VF4 formam o Grupo B. E aí, ó, é o seguinte, na primeira fase, os times de cada grupo duelam entre si, somente em partidas de ida. Ao final das 3 rodadas, os 2 primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais, que serão disputadas também em um único confronto, mas em confrontos de um grupo contra o outro. Assim ficou decidido, né, o Campeonato Paraibano. Eu incentivo a prática do futebol feminino, aliás, a Paraíba vem muito bem, obrigado, no futebol feminino, tá certo? Logo mais, a partir das 5 da tarde, no Band News na área, tudo, né, com relação ao futebol feminino, segunda divisão, terceira divisão, no Campeonato Paraibano, que não vai ter rodada esse final de semana. Um abraço, Cacá, bom final de semana, até segunda, garoto!
Valeu, Lima, aquele abraço pra você, meu irmão, obrigado pela participação de todas as manhãs, 10 da manhã, 58 minutos na Paraíba, 10h58. Tem uma última aí, Cláudia?
Tem. Um homem de 20 anos foi preso ontem em Campina Grande pela Polícia Civil durante uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos no bairro de Nova Brasília. Ele estava com 5 quilos de maconha guardados em casa. Os policiais estavam investigando uma denúncia sobre tráfico e constataram a veracidade da informação. Uma balança de precisão também foi apreendida. Na delegacia, o homem confessou a posse da droga e disse que recebia um dinheiro para guardar o entorpecente. Ele disse que estaria nessa função do tráfico há mais de 6 meses.
Muito bem, 10h58 e meio, Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um?
Sim!
Acabou-se, é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, tem TV hoje?
Hoje não.
Mas eu tenho. 4 da tarde, Brasil, gente, Paraíba, na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Net Claro TV. E, é claro, no horário do almoço também tem programação local. Meio-dia, Gerardo Rabelo com muito mais. 1h25 da tarde, Natália Taveira com Band Mulher e eu às 4 com Brasil, gente, Paraíba. Segunda-feira, estamos de volta. Eu logo cedinho, 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra. E às 9h20, Cláudia chega para apresentar comigo mais um Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, bom fim de semana, até segunda.
Para você também, para todos os ouvintes, curtam em paz e com muita saúde até segunda, se Deus quiser.
E com moderação, pelo amor de Deus, que segunda-feira começa tudo de novo. Valeu, gente. Vem aí Eduardo Barão e Gabriela Maier com Band News Station e Leandro Oliveira com o noticiário local. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana pra todo mundo.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.